Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, na casa do Senhor. Nós viemos para celebrar o Senhor, amém? Muitos estão preparando a ceia de Natal. E não tem problema, se você vai para a ceia depois daqui, me chama que eu vou junto. Né? Eu só não dou Feliz Natal, mas boas festas já vale, não vale? É o que eu falo sempre, porque... talvez os irmãos, alguns novos, né, chegam e estranham um pouco a cultura da Igreja PIB Imperial, da gente não comemorar o Natal, né, nesse dia 25. Talvez o obreiro já falou sobre isso com vocês, né, explicou por quê, mas uma das razões é que nós vivemos a verdade, e a verdade é: Jesus não nasceu nesse dia. Esse dia foi toda uma conveniência do mundo, né, para poder, na cultura passada, eles celebravam o Deus Sol nesse dia 25, e para que unificasse os povos daquela época, nós, a Igreja Cristã, adotou esse dia 25 para ser o dia do nascimento de Jesus, mas Jesus jamais teria nascido nesse dia. Então, nós não celebramos o Natal nesse dia, mas Jesus nasceu no nosso coração todos os dias. Todos os dias é dia de Jesus. Não adianta nada você passar o ano todo longe e nesse dia vamos adorar o menino Jesus. Não adianta, Priscila. Nós temos que viver todos os nossos dias na presença do Rei Jesus. Amém? E eu quero dizer o seguinte: virada do ano, isso sim é uma tradição da igreja. A gente passa na igreja orando. Todo ano a gente passa de joelhos pedindo a bênção de Deus. Da onde provém as forças, da onde provém os recursos, da onde provém tudo o que nós fazemos durante o ano, Alessandro? É de Deus. Então é nele que nós temos que estar e dedicar as primícias, os primeiros frutos, o primeiro tempo, o primeiro oferta, a primeira... os primeiros momentos, tudo para quem? Para Deus. Então nós, todos nós vamos estar juntos nesse dia, dia 31, na virada do ano, a gente chama culto da virada. Culto da virada. Nós vamos começar lá, nós vamos começar às 10 horas, aqui 10 horas também, aí vamos organizar também esse momento final, porque a gente celebra, né, no final, um momento em que toda a igreja vai estar junta, né, celebrando a Deus as vitórias do ano e pedindo a bênção. Prepare seu testemunho. Deus fez alguma coisa em você esse ano? Sim ou não? Sim. Amém? Amém? A nossa vida é um milagre, temos recebido bênção, recebido testemunho de irmãos. Isso tudo você prepare para compartilhar aqui, porque isso vai gerar fé, isso vai alimentar a igreja, vai nos colocar, né, mais... camiseta, vai ter camiseta? Ah, meu pai do céu, o André vai ter uma camiseta, sim, ele vai, mas eu não sei quanto que vai custar, não sei nada, né? O ano passado foi aquela do Google, né? Família igual a minha, nem a Google acha. Mas esse ano eles viram outro tema lá. Eu falei: não, não tem problema, pode fazer. Veja aí quem vai querer e faz a encomenda. Eu creio que vai estar nos grupos do WhatsApp. Outra coisa, as pizzas. Vocês estão de parabéns, venderam bastante pizza, entregou, né? Eu virei entregador de pizza também na sexta-feira. Entreguei lá no meu serviço. E vamos continuar vendendo. Eu sei que esse final de ano o povo está com o bucho cheio, né? Não quer nem comprar pizza, mas... um lanchinho dá, né? E aí nós estamos vendendo essas pizzas para quê? Para reconstrução do prédio, para ampliação do prédio lá, reconstrução, e está andando bem adiantado, irmão. Já estamos agora, essa semana vai um rapaz colocar a tubulação do ar-condicionado, e olha só como Deus é bom. Eu estava procurando, fiz contato com um, ele falou que ia lá, não foi. Esse rapaz, ele tem um ar-condicionado igualzinho nosso, de grande capacidade para ambiente de igreja, e falou: não, pastor, se você fechar comigo, eu dou esse ar para vocês, que é justamente a parte nova que vai precisar desse ar-condicionado. Deus está providenciando, irmãos, as pessoas certas para lá. Os orçamentos é o melhor, menor orçamento que a gente consegue. As pessoas estão dispostas. Paulo está lá fechando as paredes, já fechou quase todas as paredes. Então Deus está direcionando as coisas, irmãos, para isso, de uma maneira assim espantosa. E os irmãos têm ajudado também. Glória a Deus por isso. Porque vocês estão conosco nessa empreitada, né? Deus te deu o privilégio de participar da obra dele, porque nós sabemos que há uma recompensa. Diga, há uma recompensa. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre essa recompensa. Minha coroa de justiça. Deus tem reservado para nós uma coroa. Eu sei que essas crianças não vão ter sala, mas elas também vão receber recompensa. Amém, crianças? Quantos querem uma coroa? Ganhar uma coroa de Jesus? Aleluia! Mas será que a coroa, amém, pode baixar a mão? Tá no jogo do celular aí, não consegue baixar. Mas amém, irmãos, todos nós queremos uma coroa. Mas o que é essa coroa que a Bíblia promete para nós? Nós vamos ler lá em 2 Timóteo 4, 1 a 8, o que Deus tem reservado para nós. Tem mais um recado que eu estou tentando lembrar, mas ainda não lembrei. Então, acho que lembrei agora, as pizzas. Você pode vender as pizzas, quem não vendeu ainda vende, e essa semana nós vamos entregar a outra parte, né? Nós vamos fazer a encomenda e aí vamos entregar as pizzas para quem não recebeu ainda. Vocês, tem gente que não vendeu ainda, não é, Bruno? Tem gente que não tem o cupom, já chegou mais, né? Menos que 10. Isso. Então, é o caso. Vende as outras, fala, tal dia, vamos ver o dia que vai entregar, não sei como é que é, mas a gente pode entregar mais uma remessa e aí você entrega as pizzas, que isso está nos ajudando na reforma. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Eu quero falar um pouco sobre essa coroa, sobre essa recompensa. Você trabalhou esse ano, ano todo, você teve recompensa do seu trabalho? Teve alguma coisa que ficou, valeu a pena você ter trabalhado esse ano? Pois saiba que na obra de Deus há uma recompensa muito grande. Você vai receber uma recompensa do próprio Senhor Jesus, por aquilo que você dedicar, pelo seu tempo, pelo seu esforço, e nós sabemos que os irmãos têm se esforçado, todos de alguma forma pagam o preço. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Aleluia. Mas o preço da sua recompensa depende de você. Depende do que você vai fazer, do que está nas suas mãos para você fazer com seu tempo, com sua sabedoria, com sua inteligência. Então, 2 Timóteo 4, 1 a 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos o que amarem a sua vinda. Amém? Coloque sua mão no coração, repita comigo essa oração, diga: Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que ela contém a verdade, e eu quero viver na verdade. Eu não quero viver uma fábula. Eu rejeito toda fantasia, toda fábula, toda mentira, e me aproximo da verdade para receber de Jesus a minha recompensa. Espero no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos sim recompensas. Você trabalhou o ano todo, você lutou, você estudou. Hoje as crianças não reprovam mais, né? Parece que é difícil reprovar. Você pode aprontar o que for, mas o professor tem um compromisso. As crianças não reprovam, mas antigamente reprovava. Se você não estudasse, repetia de ano. E era chato, né? Ficava aquele grandão no meio da turma dos pequenos, estudando aquela turma diferente, né? Ficava 2, 3 anos, às vezes, um grandão no meio dos pequenos. Mas, hoje em dia, nós recebemos recompensas também. Você tem recompensa do seu trabalho, você trabalhou, alguns receberam 13º, alguns receberam fruto do seu trabalho, conseguiram conquistar coisas, né? Amém? Casa, né, Priscila? Casou, casa, carro também, Jonathan? Está na promessa. Tem a moto, né? Tem a moto. Então, recompensas, e nós recebemos essas recompensas como fruto do nosso trabalho. E aí a gente chega na igreja, a promessa é: todos os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus, que todos os seus problemas vão acabar. Foi isso que você ouviu? Não. O que a gente diz é: você vai ter lutas, você vai ter perseguições, porque Jesus mesmo disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ou seja, vai ter perseguição, vai ter luta, mas em Cristo nós somos mais que... Isso que é a nossa esperança. Então, as lutas não cessaram quando você vem para Cristo. A salvação foi conquistada e tudo isso, mas nós vemos como na vida de Paulo, que ele tinha algumas aflições, ele sofria algumas tribulações, ele vivia lutando pelo Evangelho, buscando crescer na fé, buscando fazer discípulos e fazer com que eles crescessem. Isso tudo é um trabalho. É claro que é feito pela graça, é um privilégio fazer isso, mas é um trabalho. Cansa, não cansa, irmãos? Chega no final do ano, a gente está só a capa da gaita, né? De tanto que você trabalhou, você dedicou, você gastou tempo, investiu recursos, mas, irmãos, vale a pena, porque há uma recompensa. Nós sabemos que há. O Espírito Santo fala no seu coração: existe sim um prêmio para aquele que é fiel, para aquele que anda segundo a palavra, para aquele que cumpre o seu ministério. E nós vemos que nós estamos perto, irmãos, de cumprimento dessas promessas. Se há uma esperança, você espera coisas melhores, você espera um ano melhor, você espera que Deus cumpra as promessas na sua vida. E as promessas estão próximas de cumprir. A gente vê sinais de que Deus está movendo os céus, movendo a terra para isso, para trazer a sua promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre aqueles que são vencedores. Que promessas são essas? Uma das promessas é a coroa. Diga: coroa. Coroa, como disse o apóstolo Paulo, já a coroa de justiça me está reservada. O que quer dizer a coroa? Coroa é a posição. A rainha vai transferir a coroa para o príncipe. O que ela está transferindo para o príncipe? Posição, autoridade. Ela está transferindo o quê? Uma herança. Ah, mas ela só está transferindo aquele objeto? Ele vai pôr aquele objeto na cabeça dele, mas é só aquele objeto? Aquele objeto tem representa alguma coisa. Representa o quê? A autoridade. Então, nós receberemos do Senhor Jesus uma herança, uma recompensa, uma autoridade. Todos nós, aqueles que forem fiéis, aqueles que lutarem, aqueles que exercerem autoridade na terra, ele vai receber uma recompensa. Então, vale a pena lutar pelas coisas de Deus. Amém? Veja só, você está na igreja, você buscou a Deus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Se você está na igreja é porque você quer exercer a autoridade da igreja na terra. Nós somos igreja, amém? A igreja é aqui esse prédio? Não, a igreja somos nós. E a igreja quer exercer essa autoridade na terra, a igreja quer influenciar, quer falar, ó, vem para a luz, a igreja é um lugar de luz, sai das trevas, receba a cura, receba a salvação. Não é isso que nós estamos fazendo, irmãos? Tudo isso é exercer autoridade, é falar, eu sou do reino dos céus, eu represento Jesus na terra, e eu vim com a autoridade dele falar isso para você. Por que que eu venho aqui na frente, irmãos? Eu não venho na minha autoridade, eu não venho falar de mim mesmo, eu não venho falar das coisas que eu tenho feito, porque muitos têm dificuldade de falar em público, e eu tinha essa dificuldade, que eu pensava assim, o que será que as pessoas vão pensar de mim, né? Quem sou eu para falar de Deus? Mas realmente eu não sou nada, mas eu falo com base na autoridade. Então o seu líder, o seu discipulador, por mais cascadura que ele seja, ele está falando da autoridade de Deus e não da dele. Por isso que nós nos submetemos. Eu não me submeto aos meus líderes porque eles são perfeitos. Ah, isso é bonito, ele é legal, ele é bom, ele me dá as coisas. Não, porque foi Deus que colocou ele na minha vida. Amém? Então, existe uma autoridade, existe uma responsabilidade também. Deus vai te dar uma autoridade, mas você tem uma responsabilidade. Deus te dá um dom, você tem uma responsabilidade de exercer esse dom, de cuidar dele, de semear ele, pois caso contrário, esse dom poderá ser passado para outro. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre essa recompensa que nós temos que viver, experimentar e falar dela. Muitos irmãos pensam que nós podemos dar uma maquiada no evangelho e trazer as pessoas. Irmão Lúcio, pensam assim, vamos dourar a pílula, né? Como diz o outro, vamos fazer ela bonitinha, mais doce, vamos pôr açúcar, que aí todo mundo engole o evangelho. Foi o que a igreja de romana fez no século 3. Vamos fazer com que ao dia 25, que era a celebração ao deus Mitra, que era o deus sol dos persas, se tornasse uma data comum para os cristãos também, porque os cristãos estavam crescendo. Então eles criaram essa data do dia 25. Vamos escolher uma data, data de 25, porque a celebração do solstício, ou seja, a partir desse dia, os dias começam a ser maiores no inverno, no verão. Lá é verão, né? E aí começa a ser maiores, e aí vamos celebrar o sol e vamos colocar Jesus, que ele nasceu dia 25. E aí coincidiu essa ideia. E nada melhor para Constantino, que era o imperador, fazer com que todas as pessoas comemorassem junto o mesmo dia. Um celebrava o Deus Sol, outro celebrava Jesus, outro celebrava o Deus Filho de Nimrod, que também representava o Sol, e assim o império era unificado. Mas era uma mentira. Nós não podemos dourar a pílula, irmãos, para as pessoas que estão vindo. Você recebe salvação, você recebe o perdão, mas, irmãos, haverá problemas, haverá lutas, haverá tribulações, você vai enfrentar dificuldade. Vamos maquiar, vamos falar assim, vamos dar um salário para as pessoas vir para a igreja para ser líder de célula. Não é bom também? Vai encher de gente querendo fazer um biquinho de líder de célula. Mas é dourar a pílula. Não, é nas tribulações, é no sofrimento, é no joelho no chão. Existe um preço a pagar e é através da graça de Jesus. Não tem outro caminho. Não adianta você, pastor, vamos fazer churrasco. Toda célula vai ter churrasco agora. Haja bolso, né? Mas vai encher de gente. Mas aí você vai continuar dando esse churrasco, mas vai chegar um dia que ele vai ter um problema. Então nós ensinamos as pessoas a crescer. Você precisa crescer, você precisa aprender a lutar as suas lutas, aprender a vencer as suas batalhas, amém? Não podemos dourar a pílulas. Muitas pessoas têm impedido a verdade de vir à tona e falado mentiras. Nós não podemos ouvir isso. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir isso. É difícil ouvir a verdade. É difícil falar, olha, você precisa se olhar no espelho e corrigir os problemas que você tem na sua vida. As pessoas querem ouvir uma mágica. Olha, pastor, se você tomar isso aqui, vai resolver todos os meus problemas. Se eu fizer isso, vai resolver tudo. Não adianta, irmãos. É Jesus que vai fazer na sua vida. É com oração, é com clamor. Nós não podemos dourar a pílula e dizer que assim está resolvido. Fomos chamados por Cristo para uma recompensa, mas nós temos que lutar por ela. Como? Três formas. Diga, três formas. Pregar a palavra com sabedoria, dizer a verdade e viver pela fé. Como que eu receberia essa recompensa, irmã? Como é que eu tenho certeza? Pregando a palavra de sabedoria, falando a verdade e vivendo pela fé. Esse é o caminho que Paulo usou. Se Paulo usou esse caminho, eu vou usar também. Se o apóstolo Paulo foi vencedor fazendo isso, para você ser um vencedor, um cristão que vence, um cristão que reina com Cristo, um cristão que exerce autoridade, que pisa na cabeça do inimigo, você tem que tomar essa posição também. Pregar a palavra com sabedoria. Irmãos, o começo da sua vida começa com preparo, com treinamento. Domingo passado foi a formatura da escola de líderes, certo? Você fez o curso, maturidade, CTL, o seu caminho passa por isso. Os irmãos do curso pastoral, né, estão formando agora, e nós não vamos fazer a festa agora, vamos fazer o ano que vem, mas, irmãos, 2 anos eles se consagraram. Irmão Lúdio, Edneida, Jennifer, Bruno, Diego começou também. São esses, né? 2 anos de treinamento. Jesus gastou 3 anos com os discípulos, dia e noite, dormindo com eles, para que eles fossem guiados no final pelo Espírito Santo. Então, a sua vida começa com treinamento. Eu não gosto de escola, pastor. Começa a gostar. Porque não tem como você crescer na vida se não for para a escola. Todas as conquistas passam por um crescimento na mente e no coração. Você tem que gostar disso. Eu vejo, irmãos, imagina só, o pastor Eliel fez curso de engenharia, né, na UFMT. Gostava, eu não gostava de falar com ninguém, irmãos. Negócio de trabalho em grupo, eu não gostava. Nem disso eu não gostava. Eu fazia os meus trabalhos sozinho. E Deus teve misericórdia de mim, e eu aprendi a Bíblia, aprendi a palavra, e hoje, olha só, dá até para falar um pouco, dá para enganar. Imagina vocês, irmãos, gente que tem facilidade de falar, né, gente sanguínea que gosta de conversar igual vocês, né, por isso que eu creio no Jonathan. Jonathan quieto assim, mas ele vai ser um grande líder. Receba, Jonathan. Porque Deus é que faz através de nós, basta que você se coloque à disposição dele, mas o caminho passa pelo ensino. Irmão Lúdio e Edneida também, grande superação no curso. Eu citava sempre o Nilson e a Gilene, porque o Nilson, o garrancho dele é terrível, ninguém entende a letra do Nilson, ele escreve egípcio mesmo. Mas, irmãos, o que Deus faz? Agora eu tenho mais um casal para dar exemplo. Lúdia e Edneida, superação mesmo, porque conseguiu vencer as aulas, a dificuldade, cada apostila dessa grossura, um calhamaço de livro dessa altura, irmãos. Eles tiveram que ler durante o tempo todo lá, fora os livros da Bíblia, leram todos os livros da Bíblia, fora as outras coisas que tinham que fazer. Então, irmãos, é um grande desafio, o ensino com sabedoria, mas é isso que vai fazer você vencer. Não desista do ensino, não desista do conhecimento. Esse conhecimento que você recebe na escola, tudo isso é muito bom. Eu recebi esse ensino também, o Bruno está fazendo isso agora, mas vai chegar um dia, Bruno, que você vai entregar esse diploma. Deus vai te abençoar, você vai crescer, mas vai chegar um dia que você vai fazer igual eu. Essa semana eu fui lá no CREA e falei, eu quero interromper o meu CREA, porque eu não vou usar mais, não serve mais para nada. Tudo que eu fiz de diploma, de certificado e não sei o quê, hoje não tem mais importância na minha vida. O que importa é fazer a obra de Deus. E eu estou caminhando nesse sentido, todos vocês vão caminhando nesse sentido. Mas o crescimento da sua vida depende da sabedoria. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Com todas as suas forças, busca a sabedoria. Tinha um pastor que falava assim: ande descalço, mas compre livros. Pastor Enéas Tonini. Ande descalço, mas compre livros. Porque você tem sabedoria, você consegue vencer. Mesmo com dificuldade, com problemas, com limitações, invista na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, aprender com seus líderes, isso vai fazer. E ensine as pessoas com sabedoria. Você tem que articular, Diego, você tem que saber falar palavras que venham de Deus, do trono de Deus, que vá realmente persuadir o pecador. Colocar a palavra de forma que Deus vai trabalhar naquela palavra e a pessoa se converta. Nós não podemos conhecer a Bíblia superficialmente. Ah, eu já sei as histórias da Bíblia. Já ouvi falar da história de Jonas? Já conheço todas as histórias. Mas você precisa se aprofundar para você falar com sabedoria. As pessoas, irmãos, têm acesso à informação maravilhoso hoje em dia. Elas aprendem facilmente, as crianças aprendem facilmente. Não era igual na nossa época, que era uma canseira para você conseguir ter acesso a um livro, alguma coisa. Hoje eles abrem a internet, está tudo lá. Hoje eles querem fazer um trabalho, aonde que eles buscam? Wikipédia, né? Está tudo lá, os trabalhos, tudo pronto, Ricardo. Copia, printa, por isso que eu não vou comprar impressora lá em casa. Ninguém quer fazer nada, só quer imprimir. Mas é assim, irmãos, você precisa buscar sabedoria. O preparo do vencedor começa no treinamento. Segunda coisa, dizer a verdade. Nessa nossa geração quer viver uma fantasia, quer viver de fábulas, como disse a palavra. O Natal é uma fábula. Você acredita em Papai Noel? Crianças, acredita em Papai Noel? É um homem de barba. Você não foi no shopping, não viu ele? É só aquele homem que pôs uma roupa vermelha, né? E todo mundo fala que Papai Noel, mas no início Papai Noel era um gnomo. Na cultura nórdica, quem trazia os presentes para as crianças pobres era um gnomo. E aí ele com o tempo foi mudando, e aí em 1900 e pouco a Coca-Cola colocou uma roupa vermelha e o Papai Noel virou o garoto propaganda. Mas ninguém quase conhecia o Papai Noel. Papai Noel era uma coisa de cultura muito remota. Mas com a Coca-Cola, toda a propaganda da Coca-Cola do Natal não tem o Papai Noel? Porque vende. A tal da alegria do Natal. Para você ter alegria, você tem que comprar uma Coca-Cola. Quem já tomou uma Coca-Cola essa semana? Eu tomei também. Tem que ter festa, tem que ter Coca-Cola. No final do ano. A gente caiu nessa, né? Mas orou e cancelou, tá bom. Mas Santa Claus, Papai Noel, a gente não pode cair nessa. É fantasia. Aí uma lenda também de que lá na Turquia tinha três crianças pobres e essas crianças pobres, elas iam ser vendidas para a prostituição. Aí um bispo da cidade chamado Nicolau foi lá e jogou moedas pelo chaminé, e com isso as crianças conseguiram casar, porque para casar tinha que pagar o dote, e elas conseguiram com essas moedas casar, e aí foi evitado que elas caíssem na prostituição, e aí surgiu o tal do São Nicolau, Ricardo, porque era um bispo que ajudava os pobres, e aí começou a ser adorado, começou a ser, né? Mas pastor, vem cá, veja só, o Natal é um momento de festa. Não tem nada de mal nisso. A cultura ocidental até mudou. Fala que existe um espírito natalino, da comunhão, da alegria, da paz. Mas, irmãos, no meio disso há confusão, há mistura. Há coisas que vão contra a palavra de Deus. Quem lembra de Jesus no Natal? Quem lembra de Jesus no Natal? Poucos. A maioria pensa em festa, em comer demais, beber demais. Tem que ter bebida. senão não tem festa. E começa aquela bagunça, Vinícius, na cabeça das pessoas, não sabe direito o que é o Natal, o que não é. E Jesus também não nasceu dia 25. Essa época é inverno em Israel. Jamais, jamais os pastores estariam cuidando de ovelhas no campo num dia de inverno, porque as ovelhas iam morrer. E a Bíblia fala que na noite que Jesus nasceu havia pastores no campo cuidando das ovelhas. Então não era dezembro, jamais. Contando também as datas de quando Maria foi se encontrar com a sua prima, né? Que tinha, e era para ter João Batista, Ana, ia ter João Batista, contando as datas de quando foi aquilo, dariam 6 meses depois. Então Jesus, isso era abril, Jesus nasceu por volta de setembro, outubro, essa é a melhor data que os historiadores dizem, no final de setembro, início de outubro. Então jamais Jesus ia nascer dia 25, mas pastor, a gente podia escolher uma data. Vamos escolher uma data para nascer Jesus, e vamos celebrar então, já que você não quer dia 25, pastor, vamos escolher outra. Mas irmãos, nós não celebramos o nascimento de Jesus, o mais importante para nós é a morte, e a ressurreição de Jesus. Ninguém celebrava uma pessoa quando nascia. Quando você nasce, você não é nada, você não sabe ainda o que você vai ser na vida, você vai fazer grandes coisas ou pequenas coisas, ninguém sabe. Nós celebramos quando a pessoa já tinha feito alguma coisa, já tinha, né? Jesus morreu por nossos pecados, é isso que nós celebramos. Então não faz sentido, irmãos, essa festa. Pastor, eu estou programado de ir numa ceia, e aí? Pode, irmão, sem problema. Eu posso falar Feliz Natal? Pode. Eu falo boas festas, entendeu? Eu falo boas festas, mas eu sou meio chatinho também, né? Você não precisa me seguir também nesse sentido, mas porque eu acredito que a verdade é mais importante. Se nós vivemos uma coisa, nós não podemos viver na mentira, na fábula. Se você acredita que Jesus nasceu dia 25, você acredita numa fábula. Se você acredita que nesses dias tudo vai se resolver na sua vida, você vai ser feliz, é uma fábula, porque quem resolve o seu problema é Jesus. Não é as festas, não é as bebidas, não é nada disso. Amém? A verdade é libertadora. Diga a verdade. Me liberta. Aí você não precisa nem comprar, ficar comprando presente para o povo nessa época. Não é uma bênção? Mas aí as crianças, pastor, coitadinho das crianças, suas filhas não ganham presente, ganham dia das crianças. Dia das crianças, o presente é bom. Mas aí chega o final do ano, ela sabe que não tem nada. Não tem árvore de Natal. A árvore era usada para consagração de crianças a Moloque. E isso veio da cultura. As crianças eram sacrificadas a deuses debaixo das árvores, dos pinheiros, na região nórdica. Por isso que existe o pinheiro. Então, há todo esse simbolismo que foi juntando na cultura do Natal. E aí a gente está se libertando disso. Amém? Para vivermos a verdade. Nós não vamos viver de fábula, as pessoas querem ouvir a fábula, as pessoas querem viver de fábula, quer viver uma fantasia. Sabia que tem gente que tem 3 perfis de Facebook? Eu não sabia dessa, que dava para ter. Você pode ter 3 perfis de Facebook ou mais, né? Ou mais, um para a escola, um para casa e um para a igreja. Na igreja é santo, mas aí vai abrir o do Facebook da escola, meu Deus do céu, quem que aguenta? A fantasia, as pessoas estão igual aquele filme do Wall-E, né? Do robozinho, que as pessoas estão andando naquele, como é que chama? Aquele carrinho, né, que flutua, e ele está aqui, ó, só olhando para a tela do celular, não olha mais para nada. A gente está sendo controlado por isso aqui. Onde você vai, você vê o celular, as pessoas estão no celular, ninguém larga o celular, me dá esse celular aqui. Todo lugar que você vai, você tem que levar o celular, brincadeira. Eu também estou com o meu aqui. Não consigo largar dele. Mas nós estamos desse jeito, nós queremos viver uma fantasia, um mundo virtual do WhatsApp, você tem milhares de amizades. Mas aqui fora não tem relacionamento nenhum. ninguém para chegar em você e falar a verdade para você. Vai pentear o cabelo, que seu cabelo está feio. Vai cuidar da sua vida. Faça isso, resolva a sua vida. Ninguém quer olhar no espelho. Ninguém quer olhar a verdade e falar, eu preciso mudar isso. A gente tira foto de que perfil? Do perfil mais bonito, né? Aqui eu sou mais bonito, eu vou tirar desse. Aqui eu tenho uma birruga, então não vou tirar. Ninguém me veja assim. Não é assim que acontece? Nós estamos vivendo num mundo virtual. E esse ano de 2018, os especialistas estão falando, foi a saturação desse mundo virtual. Todo mundo vai querer começar a viver agora a realidade. Em nome de Jesus, porque nós vamos se libertar dessa tecnologia. E a gente fica preso na tecnologia, vivendo um mundo virtual, e nós não experimentamos a verdade. Mas a verdade dói, pastor. Mas a verdade é que liberta. A verdade é que faz crescer. A verdade faz você sair do lugar que você está. Vamos viver uma fantasia, mas irmãos, isso não leva a nada. A fantasia não é você. Amém? Vamos celebrar Jesus todos os dias da nossa vida, mas não viver a fábula do Natal, a fábula de que eu existo no mundo virtual, você existe no mundo real. E a terceira coisa, vamos viver pela fé. Isso nos faz vencedores. Tudo que você faz para Deus é bom, mas Deus olha o seu coração. A sua motivação faz toda a diferença. Não confunda motivação com intenção. Pastor, minha intenção é das melhores, é fazer o bem para minha esposa, é fazer o bem para minha namorada, meu namorado, é fazer o bem, a minha intenção é das melhores, só que de boa intenção o inferno está, o que vale é a sua motivação. Intenção é onde você quer chegar, a minha intenção é chegar lá, então você busca aquele lugar. Motivação é o que te empurra, o que te faz você levantar de manhã, o que te fez você vir aqui para a igreja. A minha intenção é agradar meu líder, não funciona. Mas se você foi empurrado por uma busca de crescimento, por querer adorar a Deus, o Espírito Santo falou com você, vamos à igreja. Se o Espírito Santo te levantou da sua cama essa tarde, depois de você comer aquele almoço gostoso, né? E você veio para a igreja, é porque você está sendo empurrado por Deus para cá. Isso faz toda a diferença. Motivação é o que te empurra, é o que te move, é o que faz você levantar. Intenção é onde você quer chegar. Muitos querendo ter uma boa intenção fazem coisas boas até, mas com a intenção errada. A minha intenção era conquistar assim, popularidade. Eu sempre fui rejeitado na vida, nunca fiz nada que presta. Agora minha intenção é ser reconhecido como alguém importante. Não funciona. Minha intenção é ajudar os pobres. Não funciona. A sua motivação tem que ser o espírito dos atos de justiça que te empurra para isso. Você tem que ter isso dentro do seu coração. Viver pela fé é isso. É crer no que Deus vai fazer através de você. Não é você viver esperando que alguma coisa vai acontecer para você mudar de vida. Não, Deus já está mudando a sua vida, está levando você para lugares melhores. Viver pela fé é isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã em 2018, eu não sei nada disso, mas pela fé eu creio, Deus vai me dar o melhor. Isso me faz mover, isso me faz vir aqui, minha irmã, para a igreja, porque aqui eu sei que tem o melhor. Algo me move para cá. Não sei o que, que Deus vai fazer. Não sei as intenções de Deus, mas eu quero estar nela. Não a minha, mas a de Deus. Por isso que eu vim para cá, porque Deus tem algo bom. A igreja é um lugar de luz. Diga, a igreja é um lugar de luz. E eu quero estar nela, eu quero estar dentro da igreja, buscando essa luz, buscando esse conhecimento de Deus, buscando essa verdade que vai me libertar. O que realmente conta no reino de Cristo é a sua motivação. Nós vemos a história daqueles homens que expulsaram demônios, falaram novas línguas, mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome curamos, fizemos milagres. O que, que Jesus disse? Não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não se engane, meus irmãos, tem muitos líderes fazendo coisas com a motivação errada. Tem muitos líderes fazendo as coisas com a motivação errada, com outras intenções. O coração dele está longe da presença do Deus. E isso eu quero chegar à conclusão com você. Você não foi chamado para ser líder. Você não foi chamado para ser sacerdote primeiro. Você não foi chamado para exercer a autoridade de Deus na terra primeiro. Você foi chamado primeiro para uma intimidade com Deus. Você foi chamado para viver experiências com Deus. Essa experiência com Deus vai fazer você fazer todas as outras coisas. Daí que parte. É daí que vem a recompensa. Quando você se posiciona em Deus e fala, eu estou aqui, Senhor. Quero ouvir a tua voz. Eu vou fazer, cumprir o meu chamado, mas primeiro eu quero estar na tua presença, na tua intimidade, pois eu quero conhecer o seu coração. Não é a motivação que conta, Lúdio? Não é a motivação do nosso coração que conta? Como é que eu vou ter uma motivação errada? Como é que eu vou começar esse ano fazendo coisas por obrigação? Como é que eu vou começar 2018 cumprindo tabelas, cumprindo regras, se o meu coração está longe disso? Então eu desafio você nessa noite a pensar sobre isso. Curve sua cabeça nessa hora, onde, do jeito que você está. Quero convidar o Cardoso a vir à frente e comece a pensar nas recompensas. Que recompensas você teve esse ano que foi significativa? Quando nós investimos dinheiro, nós recebemos dinheiro. Quando nós investimos tempo, nós também recebemos os salário, recebemos recompensa do nosso tempo. Quando nós investimos em sabedoria, nós recebemos essa sabedoria. Mas você tem investido na fé? Você tem investido tempo com Deus? Você tem investido na intimidade e em dizer a verdade ao invés de fugir da verdade? A verdade é: Cristo me libertou, Ele me trouxe para a luz, Ele me quer melhor, Ele quer fazer com que eu cresça. Essa é a verdade. Eu quero viver a fantasia, eu quero viver lá fora, eu quero viver um mundo virtual, eu quero viver as coisas desse mundo aparentes. O que você vai ter na mão? Aparência. Você vai ter nada. Não perca seu tempo com aparências, perca seu tempo com a verdade. Invista na verdade. Há uma recompensa para aqueles que vivem na verdade. Ó Deus maravilhoso, nós queremos nessa verdade. Nós estamos aqui nessa noite porque somos movidos pelo Teu Santo Espírito a andarmos nessa verdade. Nós queremos ser, ó Pai, realmente encontrado fiéis diante do Senhor. Queremos ser achados por Ti. Queremos na recompensa, queremos na coroa. Não queremos mais viver por fábulas. Eu abandono todo modelo virtual da minha mente. Eu abandono todo modelo, todo padrão mundano de beleza, e eu adoto o padrão de Cristo. Cristo é a verdade, eu quero estar nele. Eu quero estar conectado a Cristo todos os dias, não só nesse dia 25. Eu quero viver a verdade de Cristo todos os dias, não somente nesse dia. Ó Deus, o mundo está celebrando nessa noite uma fábula. O mundo está celebrando o Natal, mas nós estamos aqui porque Cristo morreu por mim. Cristo morreu e ressuscitou, me trouxe vida. E eu tenho essa vida todos os dias da minha vida. Ó Deus, obrigado pela recompensa. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Mesmo, Pai, que nós às vezes não somos fiéis, o Senhor é fiel e nos dará a recompensa naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amem a sua vinda. Ó Deus, nós nos posicionamos agora em Cristo. Nós visualizamos, ó Pai, a recompensa. Nós visualizamos a coroa. E nos entregamos totalmente ao Senhor, para que o Senhor Deus molde o nosso coração, molde a nossa mente, que a nossa motivação para estar aqui seja a verdade. Em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te glorificar por isso. Fique de pé nessa hora, vamos cantar um cântico, e no final nós estaremos orando novamente. Você pode dizer: nada vai nos separar do amor de Deus. Diga: nada vai me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados. Porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu viverei a verdade de Cristo. Eu viverei na luz, na presença de Jesus, todos os dias. Eu celebrarei o Senhor e Redentor da minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, amém. Eu quero orar por você que vai participar das festas de final de ano, né? Amanhã nós temos dia 25, talvez hoje alguns têm ceia. Vá ver os seus familiares, vá ver os seus parentes, celebre com eles, mas não participe das fantasias. Que fantasias são essas? Bebida, mentiras, fofoca, há muita briga também nessa época, porque quando o parente se encontra, vem a capivara do passado: você fez isso, 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 aquela vez. É hora de nós levarmos o amor de Cristo lá. Falar: eu estou vivendo uma nova vida. Você não está bebendo mais? Não, eu estou vivendo com Cristo agora, estou vivendo uma nova, nova experiência na minha vida, vivendo a verdade, vivendo com Cristo, experimentando o melhor de Deus. Olha, para nós tem sido melhor, minha família foi restaurada. Fale do seu testemunho, fale do que Deus tem feito, como Deus é poderoso. Nós precisamos estar nessa comunhão. Então quero que você venha à frente nessa hora, todos vocês que vão participar dessas celebrações com familiares, e nós vamos orar nesse tempo pedindo a proteção de Deus, pedindo para que você seja boca de Deus ali, para que você seja realmente sal e luz, para que você ilumine a luz de Cristo ali. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti agora o Teu povo. Colocamos Teus filhos, ó Pai, que são guerreiros, são guerreiras do Senhor. Eles se posicionam nesta hora, ó Pai, como filhos amados. E pedimos sobre eles a cobertura do Teu sangue, ó Pai, onde quer que eles forem. Que Senhor Deus proteja os seus olhos, seus ouvidos, sua mente, de toda influência maligna. Nós rejeitamos, ó Pai, toda a tentação do maligno contra a nossa mente e o nosso coração. Nós ficaremos firmes na rocha, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Por isso nós pedimos nessa hora o revestimento do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, que vão para as celebrações de final de ano. Abençoe, ó Pai, os familiares nossos, que eles possam ver a luz de Cristo dentro de nós, que nós possamos ser pessoas que levem a paz de Cristo, levem o amor de Cristo, levem a verdade libertadora de Jesus, ó Pai, onde quer que nós formos, e onde pisar a planta do nosso pé, ó Pai, que possa ser conquistado para o reino de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus essa bênção, essa proteção sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, que estão aqui, sobre a vida da PIB Imperial, ó Pai, que está nos prédios nessa hora, planejando, ó Pai, vivendo o melhor do Senhor. Também oramos agora em favor do obreiro Ian e da Sheila, ó Pai, em favor do pastor Wesley, pastor Heloísa, que estão viajando. Que, Senhor Deus, também blinde os Teus servos ali, onde eles estiverem, ó Pai, guardando eles e livrando de toda influência maligna desse período, e que eles possam ser preservados em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós amamos a Sua vinda. Nós ansiamos pela Sua vinda. Nós ansiamos, ó Pai, pelas recompensas que o Senhor Deus tem para nós. Mas mais que isso, nós ansiamos pela Tua presença na minha vida, na minha família. E por isso eu Te peço a bênção do Senhor sobre nossas casas, nossas famílias. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja aqui presente e espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.